No ano passado, quando discutimos o Orçamento de Estado, vivíamos um tempo completamente diferente. Na altura não podíamos valorizar os profissionais porque caminhávamos para um excedente orçamental. Desta feita, não podemos valorizar os profissionais, não podemos investir em áreas tão estruturantes para o país como o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, entre outras, porque estamos perante aquela que é uma crise socioeconómica sem precedentes. Senhor Primeiro-Ministro, a parte de todas estas crises e todas estas necessidades, há uma crise que também continuamos a viver, que é a crise climática, que é bastante complexa e para a qual precisamos de medidas mais arrojadas e de ação concreta. É por isso mesmo que não podemos deixar de olhar para este plano e verificar que em alguma medida continua agarrado ao passado e que não dá assim a oportunidade de ter uma visão mais progressista para uma agenda sustentável. É precisamente aquela agenda que o país precisa, nomeadamente nas suas opções estruturais. E aquilo que verificamos é que, ao contrário, este plano continua a assentar num modelo económico absolutamente obsoleto, com uma lógica de economia de consumo exacerbado de recursos, serviços e bens de consumo numa pegada ecológica insustentável. Isto é bem patente ao nível, por exemplo, do turismo, onde aquilo que o programa defende é uma diversificação da atividade turística, a necessidade de reduzir as emissões dos transportes, mas mantém esta atividade como pilar estrutural da economia nacional, sem resolver, contudo, os impactos ambientais e sociais negativos desta atividade, nomeadamente no que respeita à precariedade laboral, ou aos problemas da habitação, à pressão sobre as cidades e à incompreensível negação daquilo que é a necessidade de realização de um estudo de carga turística que continua a não estar no leque de medidas a tomar na fase de recuperação económica. Senhor Primeiro-Ministro, parece-nos fundamental que esta visão esteja carregada para o plano e, acima de tudo, que se faça este estudo. E, portanto, desde logo, uma das primeiras perguntas que se impõe é para quando este estudo que o país tanto carece nesta área turística. Mas, para além destas contradições, o plano é também marcado por uma certa ingenuidade e falta de ambição. Ingenuidade visível na crença de que a extração de recursos, seja ele em terra ou em mar, é compatível com a sustentabilidade dos ecossistemas, sem que sejam impostas linhas vermelhas claras em matéria ambiental. Senhor Primeiro-Ministro, o país e o planeta precisam de ação e precisam também de uma visão disruptiva. E é por isso mesmo que precisamos de saber se o Governo vai ser realista, se vai assumir os custos e riscos associados a estas atividades ou vai fazer prevalecer a crença de que as novas tecnologias são a varinha mágica que vai salvar os ecossistemas. Não deixamos, contudo, de reconhecer alguma bondade e algumas medidas no plano de Costa e Silva, nomeadamente saudar algumas propostas que convergem com aquilo que têm sido preocupações com o PAN para a transição económica e social, como seja a aposta na ferrovia, o aumento da melhoria nos transportes públicos, a aposta na digitalização, apesar de tardio, ou também a aposta no turismo natureza, em contraste com aquela que é a excessiva dependência do país no setor do turismo tradicional. Congratulamos-nos ainda com aqueles que foram os esclarecimentos prestados pelo professor Costa Silva na audição da semana passada, nomeadamente ao ter clarificado que não defende a exploração mineira e de recursos naturais em áreas protegidas, que a Convenção de Albufeira deve ser renegociada e que deve ser realizado um estudo de carga turística para o país, como o PAN há muito propõe, e que apesar da localização do novo aeroporto em Lisboa, poderá ser em Beja, com ligação ferroviária de alta velocidade a Lisboa, é para ele uma hipótese que deve ser estudada. Por fim, e não podemos deixar de destacar, Sr. Primeiro-Ministro, o professor Costa Silva reconheceu que o modelo socioeconómico vigente deve ter em consideração e deve ser revisto à luz dos limites planetários, algo que não é tido em consideração no plano que apresentou. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que não podemos deixar de lhe perguntar a este tempo é se vai ou não incluir estas preocupações no documento final e na visão que tem a apresentar para o país. Por outro lado, não podemos também deixar de apontar algumas incoerências entre aquela que é a narrativa e as medidas apresentadas. Desde logo temos propostas para a economia circular, está certo, mas o silêncio é total em relação a medidas concretas para reduzir a produção de resíduos, que é um dos maiores flagelos ambientais do país e do planeta. O plano defende também uma aposta na indústria transformadora, designadamente nos moldes e injeção de plásticos. Contudo, Sr. Primeiro-Ministro, como é que é possível uma aposta nos plásticos e que tal seja compatível com a vida nos oceanos? Como é possível, quando o mundo reconhece que é uma das prioridades ambientais do nosso tempo, a defesa do ambiente e da saúde pública passa precisamente pelo combate ao uso de plásticos e microplásticos, termos uma proposta desta natureza? Também defende o plano a extração numa economia da floresta, com a integração de cadeias do mobiliário, cortiça, pasta de papel, basicamente eucaliptos e pinheiros, e de que forma pretende o Governo conciliar esta proposta com aquela que tem que ser necessariamente o combate às alterações climáticas, aos incêndios, a recuperação de habitats e ecossistemas e a proteção da biodiversidade. Este plano é ainda totalmente omisso quanto à necessidade de reduzir as emissões no setor da pecuária. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que perguntamos é até quando vamos continuar a ignorar este problema? E também, sobretudo, que propostas para o futuro dos nossos jovens, no atual enquadramento, seja ao nível da educação, empregabilidade ou salvaguarda dos seus direitos no que respeita ao meio ambiente, que também continuam de alguma forma omissas. Este plano é ainda insuficiente no que respeita à dimensão de impacto, no que fala da recuperação, nas medidas de recuperação da economia, tem em matéria de igualdade entre homens e mulheres, combate à pobreza, exclusão social, em particular da população mais velha. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta que não há também uma única medida para concluir no combate à corrupção, à transparência no uso dos fundos comunitários e àquilo que possa ser a participação cidadã, até onde é que está disposto?
Muito obrigado, Sra. Deputada, tem concluído.
Concluo já, Sr. Presidente, até onde está o Governo disponível para ir? Aquilo que se impõe saber neste debate, Sr. Primeiro-Ministro, é como daremos resposta a estes grandes desafios e que pontos é que está o Governo disponível para construir, nomeadamente com as preocupações do PAN.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.